pessoal, boa tarde, tudo certo com vocês? Hoje a gente tem duas presenças muito especiais no nosso podcast, mas antes de eu convidar elas a se apresentarem, vamos apresentar os hosts do programa. Chico, se apresenta pro pessoal.
Buenas galera, meu nome é João Francisco, sou gerente aqui na CAP e vamos para mais um.
Eu sou o Mike, sou diretor da imobiliária. Hoje a gente tem duas presenças muito especiais, uma é a cerveja, a Eisenman, e a outra é o Lucas Ambelli, o vulgo Judas. Ele é diretor de uma imobiliária, vou convidar ele para se apresentar. Judas, dá um pouco de contexto para o pessoal, entender de onde é que tu veio, o que tu faz, onde que tu trabalha, como que tu trabalha, quanto tempo tu está no mercado.
Beleza. Cara, meu nome, vou me apresentar de novo, Lucas Ambelli, tenho 26 anos, resido em Estância Velha, sou casado. A parte comercial pra mim veio já de família, desde o meu avô, passando pro meu pai, que tem aí 21 anos de vendas. Aprendi muito com ele, eu acho que eu diria que tudo que eu aprendi foi com ele, tá ligado? Entrei na corretagem em 2014, Copa do Mundo 2014, né? Sim. Entrei em 2014 na corretagem, na consultora MRV, que hoje que foi pra mim uma escola. Eu acho que todo mundo que passa na MRV se molda diferente, tá ligado?
É uma escola. Né?
É uma escola. Quem me deu a oportunidade, eu acho que, não sei se eu falo agora, mas foi muito louco o jeito que eu entrei na corretagem, que eu posso dizer, eu tava voltando de Santa Rosa, tava fazendo uma viagem com meu coroa, com meu pai. Eu tava voltando dirigindo. Daí vibrou meu celular, eu com a mania de sempre ficar futricando no celular, dirigindo. Olhei o WhatsApp, era o Nathan, amigo meu. O cara mais inseguro que eu conheço no mundo, né? Aí ele disse, ô Judas, olha só, consegui uma entrevista na MRV, ali no Hamburgo, com o Mika, o Caconator. que tu acha de junto? Eu disse, não, beleza, posso ir contigo, mas tô trabalhando com meu pai, não tem... Tá cômodo pra mim trabalhar com ele, trabalhar com o pai é... Normalmente é barbado, no meu caso era barbado. E... Tá, beleza, vai ser na segunda-feira, eu acho que era uma quinta-feira eu tava voltando. Aí meu pai, falei pra ele, ah, teve aí uma entrevista, me ligou pra convidar pra mim junto. Aí meu pai disse, pai, mas por que tu não... Tipo, não testa, não vê como é que vai se desenvolver?
Já tinha alguma noção de mercado imobiliário?
Nunca.
Só comercial mesmo?
Só comercial.
Fazia parte comercial com teu pai, isso?
Cara, eu não fazia parte comercial com ele. Eu dirigia pra ele. Fazia alguma coisa de envio de e-mail padrão. Ele elaborava o e-mail, mandava pra mim, eu ficava mandando, bombardeando a caixa de e-mail do pessoal. Tipo, até porque o segmento que ele trabalhava, a parte do setor agrícola... É algo que, tipo assim, pô, é mais aquela coisa do fio do bigode, tu conhece o teu fornecedor há anos, tá ligado? E daí chega um piá com tatuagem, chulamba, daí nunca vai ter abertura, nunca. E eu tava desgostoso ali, mas tava cômodo.
Que era a empresa?
Cara, era uma representação de fundição, produto fundido. Faziam peças para o setor agrícola, plantadeira, colheitadeira... Então o foco era a região das Missões, Santa Rosa, Panambi, 3 de Maio. E nesse meio tempo, eu voltando, então retomando o assunto, que agora eu me perdi. Eu fui ali com o Natan, fui com o Natan em Novo Hamburgo, na sede da MRV. Aí entrei, sentei com ele, porque tava um calorão na rua. Fui tomar um cafezinho. Daqui a pouco, pá, veio um gordão careca. Todo mundo deve conhecer, né? Meu amigo... que eu não vou falar o nome, e disse assim, tu vai participar também? Posso participar? Então vem cá. Te entrou, sentou, eu, ele, o Natan, ele chamou o Mika, o Alexson. Daí ele falou, ele disse pro Alexson assim, cara, diz pra eles quanto tu ganhou esse mês. Então o Alexson, esse mês deu uma comissão, ele deu quase 10 mil. Disse, pá, meu.
Isso em 2014.
2014, quando eu começo. Aquilo brilhou o olho, e eu sempre fui ganancioso pra caramba, e brilhou o olho. Acabou que Isso foi uma segunda-feira. Na quarta-feira eu cheguei lá. Cheguei lá, na época, eu digo que foi uma escola, velho, porque hoje em dia tu entra numa imobiliária, já tá tudo estruturado. A parte de treinamento, de gerência, tudo
esse
bem.
Esse início é todo bem desenhado.
Exatamente, hoje em dia tá muito fácil ser corretor. Tu chegou na imobiliária, tu tem o Mike da vida, no nosso caso lá, eu faço mais a parte de números, mas tem meu sócio, o Juni, pô, é a mesma coisa, ele e o Mike hoje, larga o cliente, larga o corretor, larga tudo a morta, pifadinha, treinamento, tudo certinho. E naquela época na MRV, velho, era tipo assim, era tu com tu entrava, olha, abraço.
Esse é um dos maiores motivadores que fazem com que a gente queira desenvolver esse trabalho inicial com o corretor. Fazer com que ele consiga ter tudo que ele precisa para executar da melhor maneira possível esse início, que é a parte mais difícil. Que é onde normalmente a pessoa vai embora, não consegue dar resultado e...
Cara, hoje em dia, assim, é a galera que entra, meu, eu não consigo acreditar que... Só não fica, realmente, ou quem é muito ruim, porque tem gente muito ruim, não adianta. Às vezes, não ruim pro negócio, né? Porque a venda é uma arte, não adianta. É um dom, o comercial. Na verdade, o cara sempre... Uma coisa que meu pai sempre falava, que se vende desde do teu início, sabe? Te conquistar a primeira namoradinha na escola, tu vende a tua imagem, tu tá sempre vendendo.
Sim.
Certo? E, cara, daí entrei, me largaram, tipo assim, a deriva, no início. Hoje tem... O cara trabalha com anúncio pago, Facebook Ads, Instagram Ads. Naquela época, o cara disse pra mim assim, ó, meu, tu tem Facebook, né? Eu disse, não, tem Facebook. Então eu começo a chamar todos os seus amigos. Bem, comecei a desmiuçar, tipo, a galera que... Aquele falso amigo que tu nunca fala com o cara, tem ele no Facebook. E aí, meu querido? Os caras acham que tu tá querendo vender Renaudê ou...
Eu lembro que nessa época, tu chamou a minha mãe.
Chamei a tua mãe.
Ela te chamou a minha mãe.
Foi lá visitar.
Um apartamento pra ela, eu acho que ela foi lá olhar, né?
Foi, e daí depois ela disse, ela largou aquele papo pra mim, vou conversar com meu marido. Depois descobri que a gente é marido.
Ah, boa.
Ela só me enrolou.
Boa essa.
Não, mas o cara, daí tipo, aí por diante começou, eu comecei a incomodar o pessoal do meu Facebook, da minha rede de amigos. Eu tirei uma venda, que hoje eu passo...
Foi a primeira venda?
Foi a minha primeira venda.
Como é que foi?
Cara, na verdade... Eu não precisei atuar como corretor, eu fui mais um facilitador, porque ela queria muito, ela já tinha entendido aquele empreendimento, ela já conhecia, que foi a Fernanda Valim na distância, que inclusive o pessoal que conhece ela, há 2 anos atrás ela faleceu, ela tinha aquele lúpus, algo assim, musicista lá à distância, vocês devem conhecer ela. E ela me procurou por essa distância e a gente estava sempre envolvido na cena também, sempre nos pubs com os guris, eu te conheço do rock. Rolou essa ligação. Então acabou que ela, tipo, ah, tu tá vendo, não sabia que você tava vendendo. Não, tô trabalhando, tô uma semana aqui, 2 semanas, se não me engano. Tá, então eu faço o seguinte, que precisa de documentação. Me encaminhou. Hoje eu vejo que o pessoal começa e já quer. É diferente, sabe? Já querem largar anúncio pago. Porra, cara, primeiro tu tem que se vender para o teu maior patrimônio é a tua rede de amigos, teu Instagram, teu Facebook, primeiro aquele pessoal, aquele círculo tem que te conhecer. Como é que não adianta uma banda, por exemplo, sempre os exemplos da banda, tu quer fazer sucesso. Mas quer fazer sucesso no Brasil, mas na tua cidade local ninguém te conhece. Então, cara, corretagem é a mesma coisa. Ao meu ver. E daí, ali por diante, eu acho que ela, no meu primeiro mês eu zerei em vendas, só chamando esse pessoal e incomodando. No meu segundo mês, eu fiz a venda pra Fernanda. E no terceiro mês, a gente tinha descoberto o Facebook. Onde o cara botava, velho, 25 pila em anúncio e, cara, tu ficava rodando o WhatsApp e escolhia, esse eu não vou atender. Ah, esse ganha uma renda, tem uma renda legal. No meu terceiro mês, deu 8 vendas. Aí foi
em 2014.
2014. Aí foi
primeiro mês, 0.
Segundo um.
Terceiro oito. Nossa. Era muito bom. Foi bem parecido com o Giovanni.
É, isso bem início do Facebook também. Não tinha muita pessoa pra fazer isso.
Cara, né? Era assim, ó. Na época, quem ia... Esse posso falar o nome, porque não... Quem fazia Facebook, quem descobriu, era o Pedro. Augusto, que trabalhou, foi meu colega, depois foi meu sócio. É, o Pedrão e o Douglas Gomes. Não, Douglas Gomes não.
Douglas?
Não.
Douglas.
Não, o Wolverine. Se o Wolverine eu via, alguém vai conhecer, vai lembrar do Wolverine. Eles começaram a fazer os anúncios e, tipo, cara, o cara tava eles faziam 16, 17, 20 vendas ao mês e ninguém sabia. Tipo, questão de um mês, assim. Estouraram. Aí, na época, eles nos, a gente tava trocando ideia com o Pedro da distância também, o círculo de amigos lá do Campo Grande. Ele conhece, a gente tem um círculo de amigos bem parecido. E ele me disse, ah, a gente tá fazendo um anúncio pago no Facebook. Tá, como é que funciona? Ele sentou do meu lado e mostrou, pá. Depois dali,
explodiu,
tá ligado?
Sim, 8 vendas no terceiro mês.
E daí foi, cara. Eu acho que meu primeiro ano de MRV eu vendi 72 AP.
Primeiro ano,
72 AP. Mas, cara, tipo assim, 72 AP quase perdendo a mulher, né, velho? E a família, por mais que minha mina sempre me apoiou, mas eu chegava no plantão de vendas 8h30 da manhã, saía 9, 10 horas da noite. Isso não era de segunda a sexta, era de segunda a domingo.
Todo dia.
Todos os dias, velho. Todo dia, não tinha tempo ruim.
Nesse início, então, o que tu acha que foi a coisa que mais te ajudou foi descobrir logo o Facebook Ads?
Facebook, né, cara? Mídia social. Na época era só Facebook, o Instagram, eu não lembro se tinha ou se de repente tinha, mas não tinha. Então era só Facebook, que é a tendência, não adianta. Cada vez mais vai... Só que hoje, claro, tá bem diferente, tá muito mais caro, né? Hoje todo mundo faz... Porque tu entra na minha imobiliária, tem um gestor lá pra te dar o norte, ó, cria uma página. Vem sentar aqui agora, eu te dar curso, eu vou te dar uma aulinha aqui pra como tu impulsionar. Tá muito fácil hoje ser corredor. Tá mais concorrido, mas tá fácil também.
E na época, quando tu começou, tu não teve nenhum treinamento assim inicial?
Ah, velho, na época tinha o... Eu acho que a MRV fazia o TBV, que é o treinamento básico de vendas, né? Mas era aquele treinamento que eu acho que eles faziam na época, posso estar falando merda, mas eu acho que era duas vezes por ano. Sei que na minha época veio um paranaense só pra dar o curso. Então eu já tava voando na corretagem. Eu acho que eu já tinha uns 4, 5 meses de corretagem. Aí me largaram no TBV aqui em Porto Alegre. Que pra mim foi mais uma apresentação da empresa em si, conhecer mais a empresa, mas nada de, ó.
Foi mais institucional.
Exatamente.
Do que comercial.
Aquelas dicas, o jeito de atender, a abordagem. Encantar o cliente, vender o teu peixe. Por isso que hoje tá muito mais fácil, mano. Não tem como comparar.
Show. E no início, teve alguma coisa assim que te chamou bastante atenção? Seja por lado bom ou lado ruim? Alguma coisa que te impediu com que tu tivesse mais resultado no início? Ou alguma coisa que te atrasou um pouco?
Não entendi tua pergunta.
Por exemplo, teve alguma coisa no início que fez com que tu demorasse para ter um pouco mais de resultado ou alguma coisa que fez com que teu resultado fosse mais rápido?
Cara, eu acho que o suporte do meus diretos, no caso, né, na época, que eles, a imobiliária que a gente trabalhava, por o volume que eles tinham de pessoas...
Só para esclarecer, era uma imobiliária
credenciada MRV, exatamente. Isso.
E eles tinham outros produtos na carteira ou não?
Não, não, não. Na época, imobiliários credenciados de MRV só podiam vender MRV.
Show.
Eu acho que na época eles tinham 250 corretores e para 4, 5 gerentes, então acabava que os gerentes ficavam sobrecarregados e não conseguiam dar o suporte. Então acho que isso foi o que bateu muito na trave para mim, de às vezes ter cliente aprovado e... cliente falar pra mim, bato, me perguntar uma taxa, eu não sabia responder porque eu nem sabia daquela taxa, e ele olhar pra mim, bato, tu é novato, né?
Isso aconteceu?
Passou pros peitos, né, na hora, assim, aquele, como é que é o nome desse?
Desfibrilador.
O cara já se assusta e
bate.
Já ia pro celular pesquisar o que era aquela taxa, meu Deus, DBI, o que era isso?
DBI?
Cara, na época, se eu não me engano, era seguro de obra.
Ah, tu vendeu vários apartamentos sem saber o que era seguro de obra.
Vendi sem saber o que era seguro de obra, cara. Só que, claro, na época a gente começou... Hoje a Caixa Econômica, ela monopolizou o mercado da minha vida, certo? Tanto que a verba do Banco do Brasil foi realocada pra Caixa também. Na época a gente vendia, na época o Minha Casa Minha Vida, velho, Eu lembro quando a Caixa entrou na minha casa na vida, era só Banco do Brasil, que tinha aquele lance de renda informal. Ah, o cara passava na rua ali.
1868 de renda pra todo mundo.
Quanto ganha? 1868. Tá. Ainda avacalhava na declaração, esse aqui ele é vendedor de produtos eróticos. Ele ia lá, negrão de 2 metros de altura, lá vendia produto erótico. Ele chegava na entrevista com o gerente olhava pra ele, tá, mas isso aqui de fato é. Só que então foi isso que facilitou. Começa a vir a história do leão na cabeça, que entendia só.
Conta aí, conta aí.
Leão é um produto do MRV, Lidinho.
Porto Leão é um produto do MRV que ele começou a ser comercializado pelo Banco do Brasil. E, cara, eu lembro que eu vendi pra bicheiro, que depois o cara mudou pra Caixa. A Caixa foi pedir a
comprovação
da renda. No meio do caminho, o Banco do Brasil desistiu da obra, começou a entrar Caixa muito mais criteriosa, na época cliente informal não existia pra eles, se fosse renda eles consideravam renda informal também. E, bah, os caras iam me ameaçar, de, bah, eu vou te achar, vou te matar, porque como se a culpa fosse minha, né? Tudo também, às vezes por falta de um suporte que eu não tinha, eu não sabia o que fazer, não sabia pra quem recorrer. Aí tu chegava nos diretos, os caras, ah, te vira, é isso aí, foi culpa no banco. Mas aconteceu.
O gerente falava isso.
A culpa é tua, tu pode ver aqui.
Exatamente. Se a culpa é minha,
né? Pessoal, assim, ó, hoje a gente vai fazer um podcast um pouquinho diferente, que é tomando uma cerveja, porque o Lucas, ele é tímido.
Isso.
E aí ele pediu pra fazer tomando uma cerveja, pra ficar mais contraído.
Meu nome é Lucas, eu sou adicto, uma alergia sem beber. Não, mentira.
Então é por isso que hoje o nosso podcast, ele tem uma presença especial. Cara, me diz um negócio, se tu tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa no teu início, o que que seria?
No início da secretagem?
É, quando tu começou. Com a tua experiência, se tu pudesse começar hoje de novo, o que que tu faria diferente lá naquela época?
Cara, eu acho que o relacionamento com os corretores, com o mercado em geral, porque pra mim, cara, é o mercado, um dos mercados mais dinâmicos do mundo. Então, na época, picuinhas de empresas, que todas as empresas têm, o cara rompia com uma pessoa, não conversava mais, brigava, roubava cliente, detonava, queimava o filme dela, no outro dia ela tava lá com uma imobiliária e tu embaixo. Passa 1-2 anos, invertia, o cara tá lá em cima com uma imobiliária, eu digo embaixo,
sim,
na cadeia
hierárquica.
Na hierarquia, porque o cara que tá, o corretor na verdade tá sempre em cima, não tem responsabilidade. Ganha pra caramba, ganha grana de corretor hoje na corretagem, por mais que eu tenha imobiliária, o ganho da corretagem.
Há quanto tempo que tu abriu tua imobiliária? Conta um pouco mais pro pessoal aí do teu trajeto. Tu ficou de corretor da MRV através dessa imobiliária por quanto tempo?
Cara, eu não tenho uma data fixa, porque a Digimob ela foi surgindo, sabe? Ela foi uma consequência de uma série de fatores.
Então.
Eu trabalhava na MRV em Novo Hamburgo, era destaque em vendas, a gente tinha um bom volume, chegou a fazer aí, eu acho que fiz um mês sozinho 1.400.000 em vendas, no outro mês fazia 1.000.000, no outro mês 800.000, 1.000.000, se mantia, não ficava oscilando muito, tinha bastante
consistência.
E na época, uma imobiliária de Canoas me fez uma proposta. Ele chegou bem simples, chegou pra gente, sendo bem franco, disse, olha só, se vocês quiserem trabalhar aqui comigo, eu preciso melhorar meu resultado perante a MRV, que era uma imobiliária cadastrada na MRV também, preciso melhorar meu resultado perante a MRV, eu preciso de nego avião, gente que saiba fazer o negócio, que já tá voando. Aí foi quando eu e mais dois amigos fomos pra trabalhar nessa imobiliária em Canoas. Imobiliária que depois o Mike veio a ser gerente. Tem uma...
Depois a gente vai contar essa história.
Uma baita história por trás. Aí ele disse, o seguinte, cara, mas o que a gente vai ganhar mais? Pô, tem que se deslocar Canoas todo dia, mora em Estância. Não, é o seguinte, vocês...
Só pra quem não sabe, Canoas, Estância Velha, é uma relação ali cerca de 25 a 30 quilômetros de distância. Então, alguém que tava acostumado a acordar e praticamente tá na mesma cidade que trabalhava, ter que fazer esse trajeto todo dia, tinha que ganhar alguma coisa.
Cara, e daí ele... Ele disse, não, vocês vão ganhar e vai dar uns R$500 a mais. Estamos como assim? A MRV paga tabelado para os imobiliários, não tem como. É que nem o preço do cálculo, né, tabelado. Disse, não, é o seguinte, vocês voam, vocês andam sozinhos. Vocês não precisam de uma de gerente. Então, vocês trabalham sem gerente, a parte do gerente eu repasso para vocês. Beleza. Fechamos. Vamos trabalhar ali. Só que essa imobiliária, na época, cara, eles tinham uma carteira de imóveis externos, de outros imóveis, que, pra mim, é um dos erros de qualquer corretor quando entra no mercado é tu ficar habitolado, focado só em um produto, aquela, aquele tampãozinho de cavalo aqui, ó, só olhar pra frente, porque o mercado ele é muito grande, consultoras locais muito boas, claro que as maiores são as maiores, sempre vão ter, são cases, acaba que a gente vai seguindo, mas tem que olhar o contexto, né? o entorno. E daí na época a gente conheceu, a gente viu que tinha outras consultoras de Canoas, consultoras boas pra caramba, com uma comissão melhor, uma comissão comercial boa, bom produto, os padrões construtivos, sem comentários, não vou citar o nome deles. Aí foi que conheci essas outras construtoras e comecei a me interessar, meu bar. Na época, é fácil, é o produto mais fácil de vender, né? E conheci o... E viu, faz-me rir de fato, né?
O dinheiro.
Que poderia ganhar mais. Aí a gente tinha um gerente, cara, que era o gerente das externas ali nessa imobiliária. Pô, o cara era amigo do dono da imobiliária, mas era filho da puta. Metia a bola nas costas, tirava a venda por fora, os PF, desviava a grana de verba de gasolina. Sempre que eu vi o presenciei, né? Aí uma dessas consultoras em Canoas, eu lembro que uma vez foi a gota d'água, assim, que o cara... Eu tinha uma documentação, eu cheguei nele, que era o gerente das externas. Disse, ó, meu, olha só, eu tenho uma documentação pro empreendimento tal. Como é que a gente faz? Ele, tá, me dá aqui que eu vou mandar direto lá pro dono da consultora. Tá, beleza. Entreguei a documentação pra ele. Entendeu? Meio dia, ele disse, ó, meu, tá aprovado o teu cliente. Tá, show, bah, top, já vou mandar pro dono da imóvel aí pra ele botar no VGV geral. Ele me chamou de canto e disse, não, você fica quieto, porque isso aí eu tô fazendo pé e tal, pra te ganhar um pouco mais. Se vai, filho da puta. Ainda depois com o cara, eu sabia, mas eu não devo nada pro cara. Claro que eu tô na imobiliária dele. Então, o que eu vou fazer? Vou sair fora, abrir um PJ pra mim vender. Era só essa ideia da Digimóvel. Digimóvel era só uma... Tanto que o nome de Digimóvel vem de imobiliária digital, porque a gente nunca teria uma sede física, era só pra ser uma imobiliária digital, que a gente ia fazer anúncio, ia vender, tirar 100% da comissão e tocar ficha. Achávamos que o cara, por tirar nota, por ganhar comissão integral, tava no lucro, mas na verdade tinha uma série de fatores, o cara pagava imposto, pagava contador, pagava aluguel, ficava no mesmo... Sobrava mais ou menos ali o que o corretor recebe hoje.
Com mais responsabilidade.
Com mais responsabilidade.
Se não vendesse, tava fugido.
Totalmente. E daí tu já tinha duas responsabilidades. Tu tinha que vender pro teu custo fixo e tu tinha que vender porque na época eu e o meu sócio, o Bruno, a gente tinha que ficar mantendo a imobiliária. Aí chegamos no dono dessa imobiliária em Canoas, eu e o Bruno. Ó, cara, a gente tá sabendo aí pra te abrir teu olho, que tem... um indivíduo aí que é teu amigo de infância, de fato, tu dá carro pra ele, tu paga aluguel pra ele e ele tá te metendo PF nas costas. E ele fez isso com uma venda minha. Daí ele disse, bah, não acredito, fala o nome, começou a nos apertar. Eu disse, não vou te falar o nome, só vou te dizer o seguinte, eu aprendi, eu vi que ali eu posso ganhar um pouco mais, mas eu não quero ser filha da puta contigo, porque eu tô usando a tua sede, que é uma sede top, quem conheceu lá sabe como é que é?
Sim, esse é dele muito massa.
Tomando café do cara, usando a internet, vestindo a camisa dele, dando uniforme, crachá, camisa, as portas abertas com todas as construtoras, só meu. Minha ideia do Bruno é abrir um PJ pra gente e a gente vai terminar o que a gente tem aqui, a gente tem que vender aqui, vai terminar aqui por ti, a gente vai abrir um PJ simplesmente pra gente ser corretor autônomo e abrir o leque, vender o mercado inteiro. E pra não sacanear. Daí ele disse, ah, como é que vocês pretendem fazer isso? Eu falei, cara, na época eu tinha os Porto Valença de meu empreendimento. Eu acho que eu tinha 6 negócios pra receber, pra terminar com ele. Eu disse, não, eu vou terminar meus Porto Valença. Ninguém focava lá porque os caras eram muito. O pessoal na época era muito bairrista, não ia na cidade ao lado. O cara que morava no Hamburgo não vendia só em bolo. Porque tinha que ir na cidade, só vendia a cidade dele. E eu já vi essa oportunidade, né? Eu, tipo, ah, a galera daqui de Canoas não vem de Porto Alegre. Eu morava em Estância, ele fazia anúncio pra Porto Alegre, tava todo dia no Porto Valença. Eu disse, ah, vou terminar meus Porto Valença contigo e depois, então, até ficar pronto o PJ aí e tal, acho que vai dar o que, uns 60 dias, processo de a tramitação, né, prefeitura e tal. Aí ele bota sua cabeça, e o que tu acha? Ele, ah, eu acho que você tem que sair agora, da imobiliária.
É.
Disse, não, agora, tu diz esse mês? Não, não, agora mesmo, você levanta ele aqui e sai da imobiliária. Estou fora. Serve com a mãozinha na frente do Brasil, Bruno. Voltando de Canoas apavorados os dois. Eu lembro que ele olhava pra mim e falava, ah, meu, eu tenho acho que 18 pila no banco. O que eu vou fazer? O cara casado. Disse, não, calma que vai dar certo.
Mas como é que ficou o negócio?
Depois a gente recebeu bem pedaladinho, assim, nos jujô. O cara ia na sexta-feira lá, ele dava um chequezinho cruzado, o cara ia descontar na segunda e até compensar a quarta-feira que tinha recebido dinheiro. Nos jujô, mas beleza. O cara aprende. Só que por o cara fazer isso, isso é um aprendizado que eu vi pra mim, tipo, eu nunca mais voltaria a trabalhar com ele. Quis me detalhar, né? Isso é algo que hoje a gente tá trazendo pra gente, traz pra Digimob, que tá, a gente muda bastante, eu tento mudar bastante, o cara chegar pra mim, eu quero sair, eu quero abrir a minha, já teve várias pessoas que passaram pra imobiliária, que abriram imobiliária, próprio usuário. Cara, tu quer sair, velho, mercado é pra todo mundo, boa sorte pra ti.
Tem mercado pra todo mundo.
Tem mercado, cara.
E o mundo dá voltas, daqui a pouco as pessoas voltam pra trabalhar com
você. Exatamente, eu além, hoje eu estou dono da imobiliária, mas eu sou corretor de imóveis. Eu cresci, sou corretor de imóveis. Se amanhã deu ruim, ó, preciso fechar, vou fechar a imobiliária, meu. Vou procurar os caras que nunca me entalharam, os caras de confiança, meu. Tem uma cadeira aí pra mim. Não tenho, meu ego não fala mais alto. Fala mais alto é a grana, né? E daí a gente abriu a Digimóvel. Na época aí do Pedro, que agora vai entrar no assunto, a gente chamou o Pedro, não tava nessa mesma imobiliária, conversando. Falamos, ó, meu, eles já estavam como autônomos também. Falamos assim, ô Pedro, olha só, meu, a gente procurou um monte de sala em Canoas aí, só que, bah, salas na época, tipo, muito caro. Pra quem tinha R$18 no banco e o outro, eu acho que, cara, eu acho que eu devia ter uns 600, 700 pilas, assim, pra... Tava melhor ainda que eles. Tava aquele caso, assim, não sabia se eu emprestava ou não, tá ligado? Tipo, eu posso ser parceiro do tipo de emprestar, mas eu...
Eu vou me fuder.
Daqui 2 dias vai estar os dois fudidos porque o meu carro bebia mais do que nós todos juntos, que eu tinha que vir todo dia pra Canoas. Aí, Pedro e a esposa dele toparam, né? Não, vamos então rachar uma sala aqui, baratinho, acho que deu 200 pelo pra cada um. A gente pegou um muquifinho lá, um mofinho em cima de um posto de gasolina.
Em cima de um posto de gasolina, né?
Foi lá.
Eu lembro, sim.
Aí começamos a gente comprou as mesinhas, uma mesinha pra cada um, só pra gente ficar, ter uma basezinha, né? Se precisar assinar um contrato, o cara tem. Pra precisar assinar um contrato em shopping, que é algo que às vezes perde um pouco de credibilidade pro cliente. E não sabe depois se der uma merda pra onde ele vai recorrer. Vou correr pro shopping, vou vir aqui na Renner pra falar com a vendedora aí, ô. Deu merda lá.
Comprei uma casa com você.
O cara me calotou aí, quebrou a consultora. E daí a gente pegou a salinha ali. Só que a gente tinha muitos amigos, uma galera, parceria que trabalhava com a gente. Começou na MRV, depois foi junto com a outra imobiliária com a gente. E daí eu lembro que na época dois me procuraram. O Agner, que hoje não tá mais na quantidade, tinha um baita no potencial. Hoje ele é PM. Ele nos procurou, tipo assim, a pergunta que ele me fez, que depois eu consegui entender, ele disse, cara, vocês fizeram um destaque em vendas, estavam vendendo sempre bem. Por que você saiu? Aí eu tive que abrir pra ele, não, na verdade a gente saiu, a gente abriu um PJ pra gente ver se a gente ganha um pouco mais. Que na época eu achava que era mil maravilhas. Eu vou abrir um PJ, eu vou ganhar 100% da comissão. E vai me sobrar o 100% da comissão. O cara fazia esse cálculo, sabe? Aí ele disse, ah, cara, ah, meu, vê o que tu consegue pagar e melhorar pra mim, eu quero trabalhar contigo. Aí começou, sabe? Começou, aí veio ele, aí o Vini, que é marido da minha prima, me procurou e disse, ô, meu, o Vini era corinthians pista lá na Beira Rio, Sapiranga lá. Tipo, ah, o cara ganhava, tipo, R$1.100. Trabalhava com um cavalo, fazia duas, três funções lá dentro. E daí, e o cara, pô, totalmente comercial, carismático, quem conhece o Vini sabe. Aí ele disse, cara, Ah, não tem uma vaga aí pra mim? Eu disse, bah, velho. Claro que tem, né, meu? Pode dar, mas... Eu não sou muito... Eu não sou teórico. Eu não sei ensinar. Eu sei fazer o negócio que eu faço.
Senta aí, aprende.
Foi o que eu falei pra ele. Olha só, meu. O que vai ser? Vai ser o seguinte. Tento começar a vender. Vim morar no Sapiranga, eu e Estância. Tento começar... E a imobiliária... Nossa sala era em Canoas.
Qualquer distância, assim, entre as cidades?
Ah, velho. De distância, Sapiranga, eu acho que deve dar... Dá meia hora de carro. Não sei quantos carros deve dar. Que 30?
Não sei.
Não faço ideia. Mas eu sei que, tipo, o trajeto dele, desde a casa dele, de Sapiranga até a imobiliária aqui em Canoas, dava 1h20, 1h30. E o Vini foi... O Vini tá até hoje, pra mim. Já foi gerente da imóvel, depois não quis mais a gerência, então é um cara de confiança. Um irmão, né? Aí eu disse, olha só, Vini, é o seguinte, eu não sei ensinar. Mas eu vou te oferecer uma coisa. Tu deixa o teu carro aqui no Outlet, no Platinum, e vai comigo todo dia. Tá, quanto eu tenho que pagar? Eu disse, não, até tu vender, tu não tem que pagar nada. Eu vou te ajudar dessa forma. Tu vai comigo, porque eu tenho que ir igual ao meu caminho. Tá, beleza. E como eu vou aprender? Eu disse, não, quando tu vai aprender é o seguinte, tu vai sentar do meu lado e vai ficar olhando. E tu me pergunta se tu tiver alguma dúvida, mas tenta entender.
Só cola junto.
Ô, velho, o cara colou em mim, chegava a marcação cerrada, assim. Chegava, às vezes, tô te sufocando, né? No banheiro, o cara ia caminhando atrás. Tava mexendo no meu WhatsApp, às vezes, o cara querendo olhar, mas às vezes tava ali discutindo com a minha amiga.
Eu lembro quando eu comecei como corretor também, eu tentei fazer exatamente isso. Eu lembro que tu e o Bruno eram os primeiros a chegar no plantão, eu ficava fazendo pergunta, como é que tu falava pro cliente, o que vocês faziam. O Bruno não gostava muito de falar, tu não se importava já de explicar o que que era e tudo mais. Mas eu também senti muita falta desse suporte, de ter alguém ensinando, ó, pega isso aqui, faz isso, isso e isso, porque esse é o caminho das pedras. Então é, senta aí, aprende com alguém de pedra.
Ô meu, é exatamente por isso que tu tá hoje com a tua imóvel, dando suporte pros caras desde o básico, porque tu entendeu a dor do corretor, a carência dele, o que falta pro cara se desenvolver rápido. Eu acho que eu tive sorte de conseguir me desenvolver e me manter, porque a maioria que entrava na época na MRV, cara, os caras duravam um mês e tchau, bati água na bunda.
Era o meu terceiro mês, mas eu também não era um exemplo de disciplina, eu era preguiçoso.
Uma coisa que eu notei muito, cara, uma estatística tosca, assim, que eu notei, que eu fazia uma análise pessoal, que a galera que perseverava, pelo menos naquela época na corretagem, porque tu era largado... As traças, de fato, né? A galera que perseverava eram jovens, solteiros, que moravam com os pais. Chegava um casado lá, um cara apavorado, que precisava botar pão na mesa.
E demorava pra receber.
Dava um mês, demorava pra receber. Na época, não é que demorava, cara. Mas
demorava pro cara vender.
Demorava pro cara vender. Porque naquela época ainda era boa, tu pegava o pila na cabeça, mano. O cliente dava o ato, pegava, chegava pra imobiliária. Ó, tanto do gerente, tanto da diretoria, isso aqui é meu, dinheiro no bolso. Não tinha teste, não tinha nota. Era bom. Aí chegava lá, tu fazia uma venda, meu. Os caras vinham e te largavam na mão 4 mil. 4, 5 mil. Tô. Ah, mas isso aqui é o que eu ia ganhar. Que ia sobrar pra mim em um ano, porque o que eu ganho ali, eu pagava minha gasolina pro trabalho, o almoço no restaurante do lado da empresa. Na época eu pagava uma moto de trilha, que eu tinha parcelado com o Diegão, pagava uma moto de trilha ali, e o que sobrava, um pouquinho que sobrava do meu salário, eu fazia era uma moto velha, eu fazia uma trilha e era uma mecânica, E pra mecânica eu tinha que alugar um reboque, e eu já gastava ali, pra buscar meu caco velho em casa, levar, e tomava o tufo sempre com a DP velha. Então, tipo, tava sempre...
Não tinha, né?
Sempre pelado. E daí o cara chegava e te largava 6 mil, 5 mil. O que eu vou fazer? Vou no shopping? Fazer o que eu não vou, né? Brincar de ser rico.
Nesse início aí, como é que foi a tua relação com o dinheiro?
Cara, eu cheguei assim a cair na minha conta, francamente, assim, ó, 20, 21, 22 mil e dá 15 dias de zero reais.
No que dia esse dinheiro?
Besteira, cara, besteira. Tipo, roupa. Daí o cara todo dia queria ir na churrascaria, passava, não podia ver o McDonald's parado. Você pagava todo mundo, cerveja. Ah.
Quer bancar a festa.
Quer bancar a festa, porque é aquela. A galera entra e tem. Ah, agora eu tô ganhando bem. Tô ganhando legal. Só, cara, tu é autônomo. Hoje o cara que ganha 6 mil de autônomo é a mesma coisa que ele ganhar 2.500 de carteira assinada. Porque o carteira assinada tem todo aquele benefício e tal, mas pô, tu tá ganhando 6. É manutenção do teu carro, é pneu, é gasolina, é almoço todo dia na rua.
Não é todo mês que tu vai ganhar aqui.
Não é todo mês que tu vai ganhar, é incerto. Tudo bem que hoje em dia, o jeito que tá com o suporte que as imobiliárias entregam pros corretores, entregam um lead pros corretores, cliente, é quase certo já uma venda, mano. Pra mim já é quase uma certeza, tipo, a galera consegue. Ou tu não vende, no máximo, às vezes tu fica o delay de um mês sem vender e retoma. Então, na época não tinha isso. Então, cara, eu tô bem, torrava. Tipo, comprava tudo que via na frente, ia lá e comprava uma arma de airsoft, drone. Gastava, gostei. Só que o cara vai aprendendo. Aprendi muito com isso. Tomei na cara. Depois...
E aí, quando é que tu te centrou nesse momento pra. Não, vou tomar um jeito na vida.
Foi assim,
tô...
tomou um baque assim.
Cara, eu tomei um baque quando eu. Cara, eu acho que eu tinha ganho uma grana boa. E deu duas semanas e eu tava pedindo pro meu pai dinheiro emprestado pra gasolina e pra mim almoçar. Aí eu fiquei, pá. Daí ele me olhou, tá, mas e o pila? Tu ganhou? Ali foi o choque, sabe? Daí na época comecei a construir minha casa, aí comecei, entrava o dinheiro,
já tinha destino.
Já tinha destino, hein? Porque o cara tava deslumbrado, né? Hoje tem outra cabeça, cara, entra o dinheiro, o cara consegue. Consegue economia. Ah, vou fazer uma reserva aqui para investimento, uma reserva para mim gastar, porque o cara tem que dosar, não adianta. A corretagem é uma loucura. Se o cara só trabalhar de domingo a domingo, que nem eu fiz na época, depois de fazer tratamento com psicóloga, tomo remédio até hoje, medicação controlada para ansiedade, para estresse, o cara tem que dosar, véio. Não adianta. Não adianta ser mão fechada, entrar o dinheiro, ah, agora eu ganhei 20 mil e vou segurar esses 20 mil. O cara gastar ali 2, 3 mil, faz o lazer, se diverte, curte, família, amigo. A galera tá de prova, que quando eu tava doente pela corretagem, o tijolo...
Ninguém mais conhecia.
Ninguém me via.
Não via mais.
Tava sempre trampando, sempre no plantão de vendas, eu queria vender. Já não era uma ganância absurda, sabe? Até que um dia, eu acho que foi com a Milena, teve uma conversa, eu disse, tá demais. E eu já não aguentava mais, aquilo já tava escravo, então não tava sendo prazeroso vender. E aí comecei a ter problema com ansiedade, e daí procurei ajuda e disse, tá trabalhando muito, começou a fazer um questionário comigo ali, que merda. Aí não me afastei, tirei o pé um pouco, comecei a dosar, deixei de domingo a domingo, vou fazer de segunda a sexta bem pegado, sábado eu deixo para atendimento e domingo desligo o celular, vou fazer.
Teve algum momento assim no tempo de trabalho no mercado imobiliário que tu pensou em sair, fazer outra coisa, desistir do mercado?
Nunca.
Nunca?
Nunca.
Por que tu acha isso?
Cara, nunca. Eu sempre consegui me manter com vendas. Não consigo ver hoje outra coisa que eu conseguiria ter os ganhos que eu tenho na corretagem, a não ser tráfico de drogas, talvez. Porque não tem, cara, não tem. A profissão te remunera bem, ela te suga a tua alma, te remunera bem, o cara se dedicar, é prazeroso. Hoje eu consegui montar a Imob cercada de pessoas ali que estão sempre me ajudando, parentes, amigos, primos.
Acho que isso é o mais legal do mercado imobiliário, que tu consegue trazer todo o teu círculo social para trabalhar contigo, porque é um mercado que a barreira de entrada é nula.
Muitas vezes tu tem vontade de ajudar uma pessoa, mas... Tu não tem, às vezes, o recurso financeiro pra ajudar. Eu não posso chegar aqui e te dar 10 mil pra resolver teu problema. Mas pode chegar a oportunidade. Tu pode ganhar esses 10 mil, pode ganhar até mais. E... O cara trabalhar com gente que gosta. Bom, nosso trabalho é... Aqui na carta também. O trabalho é lazer. Tu chega, vai estar teus amigos, tá teus parceiros. A galera sai pra almoçar junto, faz folia no trabalho. Se zoam, se incomodam. E os empregos anteriores que eu tive era regime militar, cara. Tu ia no banheiro, tu tinha 10 minutos pra cagar, senão o cara batia na porta. Ei, que tá valendo aí, filho da puta? Batia cartão. E hoje eu não me vejo, nunca, eu não consigo me ver mais batendo cartão, sabe?
E logo no início também era assim? essa relação assim, com pessoas que tu gostava de estar? Como é que foi no início?
Cara, já, quando eu comecei tendo dois amigos na corretagem, que é o Mick, o Alexson e o Matan. Então, de repente, foi isso que, às vezes, que me ajudou e fez eu ter mais um pouco de resiliência até desenvolver, porque, tá, beleza, tá, os clientes não estão me respondendo e tal, tá ruim, tá chato, vou conversar com o parceiro, o parceiro já tá aqui do meu lado, meu, vamos sair, vamos dar uma volta de carro aqui, vamos ir no posto ali tomar um refri, que o posto já não tá lá na rua, sempre ajudou, sabe?
E como é que era a tua relação, assim, com os teus superiores diretos? Do gerente, do diretor, como é que era isso?
Cara, na época, eu era muito bajulado quando comecei a dar resultado. Era bem bajulado, aquela relação comercial que é boa, mas tem que ser dosada também. Mas no momento que eu me afastei, que eu saí da empresa, aí começou a retaliação, denúncia de crescer. Tentar pegar teu cliente, chegar no plantão de vendas, eles mandar os corretores que estavam na rodeta atender teu cliente, roubar o cliente de fato, sabe? E isso foi algo que eu trouxe pra mim, pra não fazer, algum exemplo
negativo,
como não fazer, entendeu?
E nesse tempo todo que tu trabalhou como corretor, teve alguma coisa assim que tu errou, que tu acha que é um negócio que é comum hoje as pessoas fazerem de errado? E tu pode dizer assim, não, hoje com a experiência que eu tenho, começa assim, faz assado.
A galera que tá entrando no mercado, não ficar refém de uma consultora, de uma incorporadora, abrir o leque, olhar pro lado da tua casa, cara, se tu sair na rua da tua casa, eu garanto que o pessoal que mora aqui em região metropolitana, Vale dos Sinos, sair da tua casa, tu não vai andar mais que 5 quadras sem ver um pequeno empreendimento subindo. Valorizar essa galera, porque às vezes eles estão carentes de atenção no mercado e tu chega e compra a ideia dele, meu, quero vestir a camisa, quero vender teu produto, pô, tu vai ter um parceiro o resto da vida, o cara não vai te sacanear, o cara vai pagar a tua comissão certa, vai te ajudar, vai te dar benefício, sabe? Não depositar todos os ovos na mesma cesta, sempre variar, o mercado é grande, hoje está muito concorrido, mas está bom. Porque acaba que as construções, tu tem aquela competição de mercado. Na nossa época era produto, as construções todas entregavam com um produto, por exemplo, cru, sem piso, sem acabamento, tinha um custo absurdo de pós-obra e pagava uma comissão baixa. Hoje as construções pagam bem, entregam um produto top, porque tem mais gente fazendo isso. Então acho que é o que eu
quero. A concorrência, ela siga o mercado, ela faz com que o mercado cada vez mais tenha que se moldar conforme a concorrência, melhorar o produto, melhorar a entrega, melhorar a condição, fazer com que cada vez o negócio seja melhor para o cliente. Então a concorrência, ela melhora para o cliente, automaticamente melhora para o corretor também. Porque tem um produto melhor para oferecer,
exatamente,
tem uma condição melhor para vender.
Eu acho, cara, que outra coisa que eu fiz errado, sendo bem franco, às vezes deixava o ego falar mais alto no plantão de vendas. Tu sabia fazer. Eu falo pra mim, sou bem franco. Eu sabia fazer, tinha um corretor novato que não era meu conhecido, o cara tava se batendo ali no atendimento pra dar uma informação. Só, ele que se foda, o cara é novato, ele que se vira, sabe? Depois o cara tinha um puta do potencial, ele se desenvolveu rápido, hoje o cara tem imobiliário. Poderia estar trabalhando com ele. De repente, se eu tivesse ajudado o cara, poderia ser um amigo que eu teria, sabe? Porque o ego, na corretagem, o mercado na corretagem é...
Bem filho da puta.
É bem filho da puta.
Então, Lucas, conta pra nós. Beleza, tu trabalhou um tempo na imobiliária, que era vinculada à MRV, foi pra outra imobiliária, acabou saindo, acabou abrindo a tua empresa. Como é que foi essa transição? Como é que foi essa transição? Bom, agora eu não preciso me preocupar só com a minha carteira de clientes. Eu preciso me preocupar com treinar gente nova, eu preciso me preocupar com estrutura física, eu preciso me preocupar com aluguel, eu preciso me preocupar com o time. Como é que foi essa transição? O que que tu teve de aprendizado nesse momento? Como é que foi?
Cara, foi muito... foi muito louco quando a gente... quando surgiu a Digimob, quando teve a consequência de Digimob na minha vida, que a galera nos procurou, chegou um ponto que eu acho que a gente estava com 4, 5 corretor e começou a vir gente de fora do mercado. Pô, eu vejo aí que você tá bem, trocar de carro, sempre isso é normal, né? O que você tá fazendo da vida? O cara saía numa festinha, num aniversário, tava almoçando, conhecia alguém. Foi quando começou a vir esse pessoal novato e eu, pô, tá tomando corpo, o pessoal tá comprando a ideia. Eu acho que tá virando um negócio de fato. Eu não tenho mais, eu preciso dosar esse tempo, preciso conseguir separar, preciso dar treinamento, ensinar. Falei pra você, pô.
Tu tinha alguma preparação?
Eu não sei ensinar.
Tu tinha alguma preparação pra chegar e estar numa posição de gestor?
Cara, preparação eu tinha. Tinha. Talvez meio imaturo, com certeza meio imaturo, mas tinha. Conseguia me cortar, tanto que o mercado, a gente teve boas parcerias na época. Começou bem, a imobiliária decolou logo. Aí na época começou a vir esse pessoal novo, o que eu vou fazer, cara? Eu não sei ensinar, só tenho o Bruno sabe treinar, do jeito dele, mas sabe treinar. O que eu vou fazer? Chamei o Bruno conversando, vamos botar um gerente. Aí tinha o Vini, que já tinha decolado, tava vendendo bem. Ó, Vini, quer gerenciar a galera? Não, pode ser. Aí começou, todo mundo que entrava abaixo dele e ele começava a fazer essa gerência, né? E nesse meio tempo, a gente conheceu a consultora Baliza. Eles estavam com um residencial em Ipiranga, eles estavam em Caio do Sul, a América do Expulso, em Talar. A localização não era muito boa. O mercado era voltado apenas às consultoras grandes. E eles, uma consultora local, por mais que eles têm 30 anos de mercado, mais que 30 anos, estavam carentes de atenção comercial. Aí foi ali que a gente se abraçou na causa. Vamos tentar vender lá. Bom. A condição era boa pra caramba, era, na época os apartamentos, tipo, maior na categoria, entregava prontinho, piso dominado. Mesmo padrão que eles seguem até hoje. Aí a Michelle nos procurou. A gente tava lá no nosso mofinho em Caruaru, aí. Ela nos procurou, ó. Vendeu a ideia pra gente, vamos fazer. Cara, eu sei que a gente se grudou em vendas ali das 240 unidades, 240, eu acho. Eu acho, tenho quase certeza que a Digimob vendeu quase 180. Era só a gente que vendia. Porque o pessoal era barrista, os corretores não queriam sair de Canoas pra ir até em Santo Carlos do Sul. Cara, bom, tu sabe, a época que eu. Na MRV eu botei uns anúncios lá pra Caxias, tu botou, tu foi atender um cliente de Caxias?
Foi, né? Foi a minha primeira venda.
Tua primeira venda, né?
Foi até a amiga que foi lá fechar.
Então, tipo, cara, a gente...
E o gerente?
O gerente, cara. Ah, aquele gerente que eu gostava. Incomodava ele, mas gostava. Se ele tava com fome, cabra. Aí, cara, foi surgindo, a gente comprou essa ideia. A gente vendeu pra caramba ali no Ipiranga, ganhamos tanto que no nosso primeiro ano de Baliza ganhamos, a Baliza fazia convenção de vendas ainda, ganhamos destaque imobiliário de revelação, primeiro ano. Segundo ano ganhamos campeão de vendas, terceiro ano campeão de vendas e quarto ano ganhamos campeão de vendas, 3 anos consecutivos. Claro que nos últimos 2 anos já estava bem mais concorrido o mercado, o pessoal já tinha visto já tinha aberto os olhos que o mercado era maior. Eu falo do pessoal que eu me refiro, são os corretores de lançamento. E, claro, o cara que já trabalha avulso, imóvel avulso, ele já tem uma visão muito mais ampla de mercado. Mas a galera, às vezes, que mais trabalha no lançamento, ela foca, acredita só em produtos, aprende só aquele produto, domina só aquilo ali e só fazer aquilo ali. Acaba que, às vezes, perde cliente porque não tem aquele feeling para realocar e botar em outro imóvel. Aí, cara, quando incorporou, tipo, premiação pra caramba. Na época que a gente abriu a Digimob, a gente quebrou um certo monopólio do mercado. O mercado valorizava muito mal os corretores, muito mal mesmo. A gente veio com uma proposta diferente, inverteu os fatores. Pô, se é o corretor que faz a maior parte do trabalho, se ele que gasta só de sapato, ele gasta gasolina, ele gasta o telefone dele, a internet, por que ele ganha menos? Se eu tô disponibilizando na época o back office. Hoje tá diferente, hoje os imobiliários oferecem lead, oferecem comissão boa, um ambiente bom de trabalho. Naquela época não, era treinamento. Naquela época não, pô. cara, ele só tá deixando eu ficar aqui dentro, tipo, tá me cobrando, pô, tá ficando com 60% da minha comissão, 70%, tá errado.
Dava internet, café e...
Exatamente. Hoje em dia a gente tem uma comissão diferenciada, a gente consegue fornecer lead, que possivelmente o lead se torna cliente depois, né? Mas eu já vejo algo, cara, não adianta tu pagar uma comissão de 80% pro corretor, se às vezes não vai ter a capacidade, a condição financeira para gerar um cliente, para fazer uma venda para ganhar 80%. Então, às vezes, tu oferecer um bom treinamento, um bom suporte, tu oferecer uma base de clientes, que é o que vocês fazem, clientes diários, cara, clientes quentes. A gente, a gente faz isso aí já faz um tempo. Aonde, cara, hoje eu não vejo mais os guri da imobiliária, não consigo mais. A gente tá fazendo um bom volume em vendas, mesmo com a pandemia, a gente tá fazendo um bom volume em vendas só com leads que a imobiliária foi. Então, tá bem diferente. Volto a dizer que tá bem mais fácil. E, cara, a imobiliária, eu acho que a Digimob deve ter uns 5 anos. Só eu olhando lá o meu... Eu cresci jurídico lá, o cartão do CNPJ pra viver de fato a data.
Eu acho que vocês fazem 5 anos ano que vem. Acho que vocês abriram ela em 2016. Foi a época que eu comecei a estruturar melhor a equipe na outra imobiliária do Boss. Sim. Foi a época que eu conheci o Júlio, a Vivi, o Renato.
Sim.
Eram várias pessoas pra minha equipe lá, que foi quando vocês saíram, precisava estruturar a equipe. Então eu tava perdendo os caras que vendiam 80% da equipe e tinha que montar uma equipe nova.
Aquela equipe foi foda?
Foi. Foi. Aquela equipe fazia 30 vendas quase todos os meses.
Aquela equipe podia ter sido minha? Tá ligado a história?
Não.
Que eu, ele chegou pra nós. O Mike tava trabalhando no Burnier. Aí ele chegou pra nós. Não trabalhava na imobiliária com a gente, né? O dono chegou pra nós. Ele chegou e... pro Bruno. Ah, mano, quer assumir, montar uma equipe aí? Ah, eu não quero, né, mano? Já tinha uns corretores indo pra lá, e daí a galera perdida, desnorteada. Você não quer essa pica pra mim? Passa pro Lucas, vem em mim. Ah, cara, nem a pau. Tinha acabado de fechar 6 valências. Tira 20 conto, porque eu quero equipe, cara. Sou corretor, vendo pra caramba. Vou pra casa depois, dentro do meu celular, dá pra ficar dormindo, dormir, ninguém me incomoda. Ah, não tem ninguém pra indicar, você tem.
Aí
o cara regrado, totalmente focado na cara dos números. Que assim eu enxerguei mais que assim. Ele disse, tá, marco ele pra semana que vem. Disse, não, vou trazer ele, eu acho que era de manhã, vou trazer ele aí hoje, hein? Peguei pro Mike, disse, meu, o que tá fazendo? Ah, tô dormindo. Disse, tá, te arruma aí que eu vou te buscar na casa. A gente voltou de Canoas, pegar o Mike em Novo Hamburgo, trouxemos pra Canoas pra apresentar pra ele. Aí. Se apaixonar?
Aí começou. Foi meu primeiro contato com a gerência, foi ali que eu comecei a trabalhar de verdade, porque antes era fingir que trabalhava. E aí eu comecei a trabalhar de verdade, porque não era o meu negócio que tava em jogo, né? Era de outras pessoas, então eu tinha que realmente prestar atenção. E como tinha um volume bom de vendas, eu aprendi rápido. Aprendi com os erros e foi aí que começamos a trabalhar. Trabalhar de verdade. Obrigado. Lembra
valeu,
nessa
valeu.
Época.
Tamo aí, tem que ser cuidado,
show. Cara, se tu pudesse fazer alguma coisa diferente no teu início, o que seria?
Cara, tem muita coisa. Realmente era diferente. O cara era piar, tava com dinheiro. Mas eu acho que é o relacionamento com as pessoas, do meu convívio, de trabalho, tá? E é melhor deixar. Evitar atrito, porque muita gente, o cara ia lá quebrar o pau, rompia. Daqui a pouco a pessoa tava de gerente numa construtora, tava precisando entrar naquela construtora e não tinha porta aberta, porque tava queimado. Cara, relacionamento, não sei o nome da palavra bonita que eu não...
Networking.
O networking eu acho que é a base, do corretor de imóveis é a base, do empresário também.
É, ou por exemplo, você falou do Pedro, né? Foi o cara que ajudou bastante nisso. Pedro hoje atende a gente através da Morana. Ele tá como relacionamento entre construtora e imobiliárias. Ele é o responsável pelas externas. E ele tá numa construtora aqui de
E é o cara do mercado, é o perfil do mercado. É, tem que ser do doisão pra cara destacar no mercado. Os caras foram encolhidos, o mercado, tu vai sucumbir, o mercado vai te engolir, cara. Né? Os outros vão te atropelar, tu vai dentro no plantão de vendas.
Ou tu se impõe.
Ou se impõe. Ou sai imposto. Ou tu é imposto.
Cara, nesse momento que tu, beleza, abriu a imobiliária, tá fazendo o pessoal vender, tá dando resultado e tudo mais, quais foram os teus maiores desafios, assim, nesse tempo de imobiliária?
Cara, pra mim, além de metas, às vezes, que eram impostas por consultoras, o maior desafio hoje de um gestor de imobiliária é manter o motivacional da equipe. Eu acho que não tem nenhum desafio maior do que manter motivacional, porque motivacional é, cara, é o pilar da cada corretor. O cara tá desmotivado, já não vem trabalhar, já não atende o cliente da forma certa. Então, eu acho que esse hoje é o maior desafio.
E como é que vocês fazem isso lá?
Cara, a gente mantém motivacional. A gente tem uma atenção. Como é que eu posso passar isso? Um relacionamento bem pessoal com cada corretor, de chamar. A gente tá na nossa sala, tô sentado na minha sala, tem um vidro que separa a nossa sala com a central de vendas, tô enxergando os caras. Consegue ver? Pô, o Mike é um cara ativo, tá? Sempre interativo, o que tá acontecendo? O cara tá estranho. Mano, assim, meu, vem aqui, vou trocar uma ideia, o que tá precisando, o que tá te faltando, sabe? A gente tá sempre fazendo isso. O cara ficou 2 dias sem aparecer na imobiliária. Pô, puxa um WhatsApp pra ele, uma ligação, ou chama um WhatsApp. Agora a gente tá fazendo bastante, eu e o Juni, live com... Live? Que live? Fazendo chamada de vídeo com eles. É um por um pra ver o que tá faltando. Ainda mais por ser autônomo, se tá precisando de alguma coisa. Sempre ficando à disposição do corretor. O que motiva o corretor? Remuneração e benefício. Fornecendo leads pra caramba, é uma remuneração legal e paga em dia. Que hoje, pra mim, muita imobiliária que eu já rodei, muita imobiliária atrasando comissão. Entra a comissão do Mike, o dono da imobiliária, que eu não posso falar o nome, o cara que segura a comissão e não paga, e paga o lucro. Aí o Mike vai apertar ele e vai dizer: bah, cara, não entrou, mas o Mike já sabe, porque o Mike já pulou a hierarquia e perguntou pro cara de cima da consultora, lá pro financeiro, então sabe que entrou na comissão. Aí semana que vem entra a comissão do Chico, que é a comissão do Chico pra pagar o Mike. Fica girando com dinheiro, agitando dinheiro. E isso, cara, o corretor sabe, velho. Tu tem contato com a construtora. Hoje em dia o mercado ele tá muito transparente. Se tu quiser hoje sair da imobiliária, sair da tua imóvel que tu trabalha, o corretor, e abrir uma pra ele, ele vai ter o acesso às construtoras. Não, não tem como a gente fugir. O que eu prefiro? Facilitar pro cara. O cara sair da imobiliária, meu, tu quer que tá aqui, o acesso. Não precisa se bater. Daqui 2, 3 dias, 2, 3 anos, eu preciso de um auxílio, uma parceria, cara.
Não precisa ser um segredo que tem que
esconder. Exato, não tem como manter mais segredo, cara, não existe.
A facilidade é que tu facilita o spray, né? Isso que é a vantagem.
Sim, sou parceiro que faz o negócio, assim como eu gostaria que tivesse feito por mim, seria muito mais fácil, sabe? Esse foi um dos desafios também, voltando na tua pergunta. Abrir mercado, na época 2000 novo, tatuado, o mercado era muito retraído. Era aquele padrão daquele corretor de 60 anos, que ficava sentado em imobiliário esperando chegar um cliente. Aí chegava uma gurizada com uma pegada totalmente alucinada, prometendo fechar 15, 20 vendas por mês, prometendo pros caras, só vendendo pela internet. Eles olhavam: aqui, esse cara tá falando besteira. Ou ele é golpista, ou ele vai enfiar meu dedo no meio dele. A galera queria essa ideia, porque tu tá vendendo às vezes alguma coisa digital pra pirâmide. Tu chama: ó, tem uma oportunidade pra receber. O título te interessa? Oportunidade de investimento em Garoço. Se tu não falar pro cliente que é imóvel, ele te bloqueia, porque ele vai achar que tu quer botar ele na Telex Free, na Polishop, né?
Então tá, Lucas, pra gente finalizar, vamos fazer um compilado aí de informações. Se tu pudesse dar hoje uma dica pra quem tá iniciando no mercado, qual que seria?
Iniciando como corretor?
É.
Se abraçar nas mídias sociais, mas não somente nas mídias sociais, cara, botar. O que acontece? Hoje todo mundo quer um conforto no ar-condicionado, corretor de imóveis, assim. Ficar na imobiliária, ganhando lead, fazendo anúncio, mas, cara, tu vai numa estação de trem fazer um pirata, uma estação de rua, tem muita gente que tu pode pegar pela mão, fecha a venda. A galera tá... Muita gente antiga ainda tem preconceito com a rede social e ainda não compra. Ah, porque eu vi o anúncio, ele prefere pegar um folderzinho físico na mão, não sei, porque a gente passa a posição imobiliária, prefere folder físico. A galera acima de 45 anos, normalmente essa faixa etária de idade do pessoal que a gente capta na rua. Então o cara não ficar bitolado somente à rede social, claro, sim, é a principal ferramenta, 80%, 90% da captação vai vir dali, mas o cara trabalhar também a ação de rua. Eu não precisava nem estar falando isso, porque tô dando tiro no meu pé, porque o pessoal lá que tá fazendo isso, eu poderia ter ficado quieto, mas é uma dica. Manter o relacionamento, o network, isso é muito importante, talvez hoje não seja importante, mas o cara que vá perseverar na profissão, daqui 5 anos ele vai...
Sempre importante. Com da certeza. Mesma forma como a gente está aqui conversando agora, eu poderia ter sido filho da puta contigo em um momento, vice-versa, a gente nunca mais falar.
Sim.
Como tem com outras imobiliárias também, que a gente conhece quem é dono, quando abriu imobiliária, como é que funciona, como já vieram outras pessoas trabalhar aqui, trabalhar, não só trabalhar, mas no podcast também, o Júlio, que tem um outro imobiliário, o Darwin, que hoje está como gestor de uma consultora lá na Uruguaiana. Então, diversas outras pessoas já vieram dar os relatos e, cara, o mercado, ele dá voltas.
Muito dinâmico.
É muito, muito. Então, hoje tá num lugar, mas já não tá mais.
O mercado imobiliário consegue ser mais dinâmico que o mercado, que o futebol. O futebol é muito dinâmico. Tipo, se tu for um exemplo, o Thiago Neves lá, há 2 anos atrás, chupa Grêmio. Aí o cara sendo recebido pela torcida ali, tendo que botar o rabinho no meio das pernas, sabe? E o mercado imobiliário consegue... Você marca ele da puta, né, cara? Você perde mais aí.
Sim, porque é menor também, né?
Tu já se tretear às vezes com uma pessoa, né? Aquela coisa, bah. Só que eu não falo mais, porque minha colega de trabalho nunca vai falar contigo. Aí tu bater na porta, não tem o poder de bancar, ela abriu e... Putz, essa é a coisa. Fudeu. Já meu processo vai ficar atrás de todos os outros e já é. Cara, acho que é isso.
Hoje tu costuma te dar bem com... Seus parceiros comerciais?
Cara, costumo. A gente resgatou muito a nossa nova, não digo era, mas nosso novo modelo, nossa nova visão de negócio. A gente estreitou relações, puxou muito concorrente que já trabalhava com a gente, que hoje trazendo pro nosso lado, não adianta. Porque tu manter os caras longe, tu manter aquela distância, daqui a pouco o cara tá te ferrando diretamente, tá tirando um cliente teu, fazendo uma denúncia de opressivo, porque a gente sabe, tu tá sempre com um corretor novo, cara, o cara ele vai vir em treinamento, ele vai ficar uma, duas, três semanas, um mês, sem crescer, isso é normal? O cara não vai treinar uma mulher e fazer o crescer amanhã, não tem como. Eu mesmo falo com o corretor, cara, ele chega pra mim, ah, mas... Eu tenho receita, e o curso, e cara, vamos ver, vamos te dar um mês pra ver o que, que vai acontecer.
Então, não sabe nem se ele vai virar
coisa. Exatamente, às vezes ele chega já, pô, com água no pescoço, focado. Como é que eu vou dizer pro cara, meu, tu precisa ir cuspir 500 pilas e 600 pilas pra pagar o curso. Eu ainda prefiro motivar, então, cara, se tu se desenvolver aí, se eu vou um bom desempenho dentro de 30 dias, aí eu pago o teu curso. Então, são coisas que às vezes, eu sei que a gente já passou por isso, a gente já sofreu por isso. Tu ter uma rixa, um mau relacionamento com um concorrente, ele vai te retalhar como? Às vezes ele não consegue te retalhar em vendas. Não consegue. Porque tu tem uma equipe grande, tu sabe fazer, tu tem um bom investimento em anúncio, tu paga bem, teu volume é alto. O que ele vai fazer? Ele vai ficar te vendo crescendo na tua imobiliária, te denunciando. Uma vez por semana, pô. Vem vender então, né? Vamos pro tatame, né? Quer apelar pra antidop, né? Vem no soco comigo então. Eu acho que é isso, cara.
Vou chamar meu irmão mais velho.
Uhum. Chamar o meu irmão mais velho, chamar o tio Cresci, vai ali. Que ele vende mais que eu, tô com um recalque. Ah, se puder, velho.
Então esse é seu recado.
Esse é meu recado. Quem denuncia a imobiliária, vão se fuder.
Certo. Eu acho que o mercado também é pra todo mundo. Tem mercado todo mundo, tem consultório pra todo mundo vender, tem empreendimento pra todo mundo vender, cada vez vai ter mais. O déficit habitacional, há pouco tempo eu li uma notícia que ele aumentou. Então, Então cada vez tá maior, então tem mais gente precisando de casa. Então,
então vai parar, velho.
Precisa ter alguém que venda essas casas. Esse era o meu maior medo quando eu comecei. Uma das primeiras coisas que eu te perguntei foi o seguinte, cara, mas vai acabar?
Nunca.
Vai acabar os terrenos? O que eu vou vender daí?
Cara, acaba um terreno, eles vão lá e destroem pra refazer, sei lá, cara, eles vão construir no ar, eles vão construir no mar, e é isso, é uma das coisas que eu vejo a possibilidade, não, mas que me motiva a ficar, né, meu, a se manter, o mercado muito professor.
Certo, pessoal, então, hoje a gente contou com a presença aí do Lucas Ambelli, sócio fundador da Gimob Imobiliária, que já está no mercado há 5 anos, atuando dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com foco. Quantos corretores tem hoje?
40.
40 corretores? Nossa, muita gente, ó.
40 corretores. Quero agradecer o Mike, achei até que demorou para me chamar. Eu sou o pai dele na corretagem, eu chamei ele. Tô brincando. E dizer pro pessoal que tá ouvindo, se for cliente, se for comprar, ou compra comigo, ou compra com ele. Tá. E se for corretor, ou trabalha comigo, ou trabalha com ele.
É cara. Isso aí.
Querer ficar na parceria, ninguém rouba cliente um do outro. Segue a vida, a gente toma uma cerveja junto.
Show de bola, queria agradecer também, Chico, por ter participado desse podcast. Agradecer ao patrocínio da Eisenbahn por esse podcast aí. Eisenbahn, obrigado pelo patrocínio. Foi muito bom contar com vocês nesse momento. Certo, pessoal? Então por hoje é isso. Obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Marca a gente no Instagram, manda o teu feedback pra nós e até a próxima aí. Tchau.
Falou.
Valeu.